O Sérgio Teixeira, de São Paulo, nos escreveu dizendo: meus amados irmãos e professores dos ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, e todos os meus irmãos associados ao grupo. Eu tenho uma imensa alegria e muito me honra fazer parte deste maravilhoso grupo de estudos. Agradeço e sempre peço ao nosso Pai e Mães Celestiais que dê a mesma oportunidade a respeito dos ensinamentos dos mestres ascensos a todos os seus filhos, nossos irmãos, como está dando para mim nesta existência. Desculpem, mas eu sempre vou parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo em todos os programas, e o que sinto no fundo da minha alma é que este trabalho é muito bem organizado e realizado por vocês com muito amor, carinho e muita dedicação. Eu sei que vocês, Paulo e Maria Lúcia, disseram em um programa bem anterior para mudarmos a palavra obrigado para agradecido, grato, etc. Mas deixem-me dizer, desta vez, muito obrigado por tudo o que já aprendi. Devo ao meu querido Santo Cristo pessoal e a vocês a oportunidade de aprender os ensinamentos dos mestres ascensos através dos programas e dos livros de Mark e Elizabeth Clare Proft e de ser o que eu sou hoje, ainda que só tenho 52 anos. Que o nosso magnífico Pai e Mãe Celestiais lhes deem cada vez mais luz e conhecimento, para que vocês continuem a nos brindar e a nos ensinar a desvendar os mistérios do verdadeiro caminho da alma, que é a volta para o lar junto ao Pai. Mas chega de bajulação. Ele dá uma risadinha aqui. Meus irmãos, que maravilhoso poder chamá-los assim. Eu tenho umas dúvidas. Pergunto: são os senhores do karma que determinam a reencarnação dos espíritos sem luz e sem alma neste planeta? Citando como exemplo, foram eles que determinaram as reencarnações das mulheres amazonas, comentado no programa 90, e que até hoje encabeçam movimentos feministas e são a favor do lesbianismo, etc., nesta oitava? O que entendi na minha ignorância é que estamos no meio a meio, empatados, quer dizer, aproximadamente X bilhões de seres de luz e o mesmo número de seres sem luz e sem alma, encarnados e desencarnados neste planeta. Eu não entendo como esta lei funciona. Será que é por causa da lei cósmica? Poderia me explicar mais sobre esta lei? Há limitações para esta lei cósmica? Poderiam citar quais? Eu digo isto porque os mestres também ficam limitados por causa da lei do karma, como nos disse o mestre do terceiro raio, Paulo Veneziano, no livro Os Senhores dos Sete Raios. Vocês poderiam explanar mais sobre esta lei do karma? Fico muito grato, um grande abraço e que Deus os abençoe sempre na luz. Vitória sempre, eu sou Sérgio Teixeira, de São Paulo. Sabe, Sérgio, no caso das mulheres amazonas, elas não são de origem maligna, elas apenas caíram. E existe um tempo para que elas se levantem. Este tempo só Deus conhece, ninguém mais sabe qual é o tempo que uma alma tem para se reerguer. Por outro lado, a reencarnação daqueles que já foram longe demais, sempre encarnando para atuar contra a vida, é necessária para que os filhos da luz, que estão buscando a luz, possam pedir o julgamento divino sobre eles. Este teste pelo qual nós passamos requer que os filhos da luz empunhem a espada de São Miguel e peçam julgamento diariamente. Eu uma vez já comentei aqui que existem X anjos caídos que foram deixados na Terra, que foram expulsos do céu, e que para cada anjo caído existe um anjo de Deus encarnado na Terra. Mas nós nunca ensinamos aqui que existe o mesmo número de almas sem luz para o número de almas com luz. Eu entendo que existem mais filhos da luz encarnados na Terra do que seres sem luz. O que acontece é que existem muitos filhos da luz que não estão mantendo a chama no seu coração. Esse equilíbrio que foi comentado foi apenas dos anjos, não das almas. Tá? Vamos então falar mais sobre o karma. Na Pérola de Sabedoria, volume 3, número 48, um ditado de Jesus Cristo dado ao mensageiro Mark Prof. em 1960, ele diz, abre aspas, "E não fui eu quem disse que até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados? E não fui eu quem declarou que nem mesmo um pardal cai ao solo sem a concordância com a vontade de Deus Pai, a presença eu sou? Assim, todos os chamados acidentes são, sem exceção, as ações da lei de causa e efeito, e esta é a lei do karma, e um dia vocês vão entender que este é um instrumento de sua libertação da escravidão. Fecha aspas. É por isso, Sérgio, que nós não podemos julgar, pois não temos a visão de Deus. Ele sim sabe o porquê das coisas. Mas nós podemos e devemos sim chamar pelo julgamento de Deus onde quer que nós encontremos a desordem, a decadência, as ações pró-morte e principalmente quando vemos alguém atuando contra o livre-arbítrio de quem quer que seja. E esta invocação de pedido de julgamento precisa ser feita com amor, sem qualquer sentimento de revanche ou de poder. O pedido de julgamento é tão importante que se não for feito, mesmo sabendo o que é necessário fazer, então estamos sendo coniventes. Sexta-feira passada eu estava vendo um jornal da noite na Globo, e era tarde e eu estava quase indo para a cama dormir. E quando eu vi, amigos, uma cena que claramente exigia um pedido de julgamento, eu estava cansado, mas eu puxei as minhas forças, forças que eu já não tinha, e pedi a intercessão divina sobre aqueles criminosos. Invoquei o julgamento divino imediatamente e fiquei tranquilo. Fiz a minha parte. Assim vejam, amigos, que Deus julga, mas Ele precisa que sejamos o impulso inicial para que o julgamento aconteça. Precisamos ser a palavra que leva o acontecido diretamente para o éter divino. Só então a roda gira e o mal será então finalmente condenado, de acordo com a vontade de Deus. Então vejam que este nascimento e renascimento do mal na Terra tem dois lados. Não podemos ficar aqui pensando por que Deus permite que eles venham para a Terra. Ele permite porque todo o planeta e tudo o que acontece aqui é responsabilidade de todos nós. Deus espera que nós façamos o pedido de julgamento na Terra, assim como Deus fez no céu. É embaixo, assim como é em cima. É assim que tem que ser. E se não está sendo, precisa ser o quanto antes.
Está escrito, Jesus disse, eu vim não para julgar, mas para que a semente da maldade possa ser destruída. Então é bem isso que o Paulo falou, nós não temos que julgar, porque quando Jesus diz eu, ele está falando eu, o Cristo. O Cristo em nós veio para que a semente da maldade possa ser destruída. E a maldade está aí para que os filhos de Deus possam vencê-la, possam ultrapassar, possam dissolver a maldade. Pelo poder da luz, pelo poder do amor, com os anjos, com os arcanjos, com o Espírito Santo, porque através desse julgamento de amor divino, muitos se salvam. E também a maldade reencarna para que o Filho de Deus possa transmutar e queimar e resgatar seu karma com eles.
Na Pérola de Sabedoria, volume 32, número 28, Elizabeth Claprofit, em julho de 1989, diz o seguinte, abre aspas, sim, por esta lei do círculo, que é a lei do karma, a luz, a energia, a consciência de Deus que nós livremente recebemos e damos livremente, retorna para nós ao nível desses chakras, que foram um instrumento de nossas criações, produzindo o mesmo equilíbrio ou desequilíbrio que enviamos para fora. Então, o que todo mundo vê no espelho, incluindo o seu próprio ser, é o produto do uso do seu próprio livre-arbítrio, ou má utilização desta energia de Deus. Fecha aspas. Nós, amigos, recomendamos a vocês a leitura dos livros Reencarnação, o Elo Perdido do Cristianismo, da editora Nova Era, e o livro Karma e Reencarnação, da coleção Espiritualidade Prática, da editora Best Seller, livros de Elizabeth Claprofit. Eu vou ler um trecho desses livros para que vocês vejam que maravilha de ensinamento e quem sabe se empolguem em adquirir esses livros e estudá-los porque realmente tem muito ensinamento. Abre aspas. Se a reencarnação não for verdade e nós tivéssemos apenas uma vida para viver, então a coisa mais justa a fazer seria dar a todos um mesmo começo. Se duas pessoas estivessem disputando uma corrida, seria justo a uma delas ter de começar no ponto de partida e a outra na linha de chegada? Não, é claro que não, mas esta é a maneira que parece acontecer às vezes. Se existisse apenas uma vida, então todos deveriam receber um começo igual e, por conseguinte, justo. E, por exemplo, uma criança que nasceu de pais terríveis numa vizinhança horrível e outra criança que nasce com pais maravilhosos e num ambiente lindo? Uma criança é severamente maltratada por seus pais, junta-se a uma gangue no gueto em que mora e tem uma morte violenta em idade ainda jovem. A outra criança é amada, recebe excelente educação e é espiritualmente orientada. Essa criança tem uma vida longa, feliz e produtiva e experimenta um enorme crescimento pessoal. Como alguém pode esperar que a criança maltratada chegue ao paraíso se ela nunca recebeu o que precisava para chegar até lá? Por que uma criança foi extremamente maltratada e a outra grandemente amada? A doutrina da reencarnação pode oferecer a resposta. Talvez a criança que foi grandemente maltratada tenha maltratado seus próprios filhos em uma vida anterior. Nessa vida, ele teve de experimentar o inferno em que suas crianças passaram, para que ele possa ver como eles se sentiram quando ele as maltratou. Reencarnação é o sistema mais misericordioso, porque dá à criança abusada outra chance, outra vida para receber o amor, nutrição e a educação que precisa e nunca recebeu. E dá ao ofensor a oportunidade de aprender com seus erros e mudar sua atitude. Outra injustiça de nascimento a qual a reencarnação explica é a saúde física diferente. Por que uma criança nasce saudável e forte e a outra com uma limitação física? Se tivéssemos somente uma vida, não seria justo para todos nascermos com as mesmas condições de saúde? Por que alguns têm de viver uma vida inteira com alguma limitação física ou mentalmente retardados? Os discípulos de Jesus perguntaram-lhe por que um homem nasceu cego, acreditando que poderia ser por culpa do homem, que ele deveria ter feito alguma coisa antes de nascer, provavelmente em uma vida prévia, para merecer ter nascido cego. Reencarnação e karma provém uma resposta para a questão do porquê que existem injustiças de saúde ao nascer. Alguns nascem com incapacidades que causaram a outrem em uma vida anterior. Tendo a mesma incapacidade, eles aprendem como foi para outra pessoa a quem causaram danos físicos, assim não vão querer fazê-lo novamente. Reencarnação e karma não explicam apenas as injustiças de nascimento, mas também explicam o porquê das coisas ruins ocorrerem durante a vida de alguém que não parecem merecidas. As pessoas perguntam, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Existe um livro cujo título é esta pergunta. A resposta a esta questão é que este é o seu karma. Karma é a lei de causa e efeito. Nós colhemos o que semeamos. Gálatas 6.7. Nem sempre, entretanto, nós colhemos o que plantamos durante a mesma vida. Aqueles que vivem pela espada nem sempre morrem pela espada na mesma vida em que tiraram a vida de outrem. Quando nosso karma, tanto positivo quanto negativo, não retorna a nós durante a vida em que foi criado, retornará em uma vida futura. Esta é a razão pela qual acontecem coisas ruins para pessoas boas. Quando alguma coisa trágica acontece a pessoas que não parecem merecer, como acidentes mutiladores ou morte, pode ser o retorno do karma sobre eles. Parece injusto somente porque nós não vemos a causa kármica, o que eles semearam ou agiram errado em uma vida passada. Karma nunca tem intenção de castigar, apenas de educar. Sócrates disse, abre aspas, o homem tem de sofrer para se tornar sábio, fecha aspas. Karma significa que precisamos ter total responsabilidade por qualquer coisa que nos aconteça. Não podemos culpar os outros ou a Deus. Não podemos dizer que nunca fizemos nada para merecer isto, que é injusto, que é incorreto. A lei do karma mostra-nos que não há injustiça em qualquer lugar do universo. Se alguma coisa nos acontecer que nos pareça imerecida e injusta, pode ser que a causa seja o resultado de nossas ações em uma vida passada. Sabendo disso, não devemos nos tornar críticos e supor que quando alguma coisa de ruim acontece com alguém, que isto deva significar que fizeram algo negativo numa vida passada, ou sentirmos-nos culpados se algo de ruim nos acontecer. Algumas vezes, algumas pessoas têm vidas mais difíceis que outras, não porque são piores do que as outras, mas porque escolheram equilibrar mais karma do que as outras nesta vida. Elas podem querer resgatar mais karma, equilibrando o karma de muitas vidas em uma única vida. Também pode ser que elas sofram porque, como Jesus e alguns dos grandes santos, escolheram ajudar a equilibrar o karma da humanidade. Ou talvez as razões para estarem tendo problemas difíceis seja porque, como aconteceu com Jó, sua fé, paciência, perseverança e forças estejam sendo testadas. A doutrina da reencarnação e do karma faz mais sentido do que o sistema de crenças que temos hoje. Jesus disse em Mateus 5.48, abre aspas, sejam vocês então perfeitos, assim como o seu Pai que está no céu é perfeito. Fecha aspas. Se quisermos ir para o céu para estar com o nosso Pai, precisamos nos tornar como nosso Pai que é perfeito. Se tivermos somente uma vida, o que acontece com o bebê ou qualquer um que morra na juventude? Eles não tiveram o tempo que necessitavam para crescer, amadurecer e autoaperfeiçoar-se. Além disso, aqueles que morrem antes de se tornarem adultos não envelheceram o suficiente para tomar decisões adultas e, portanto, não têm idade suficiente para serem responsáveis por seus atos, que determinariam se iriam para o céu ou para o inferno. Mesmo aqueles que chegam à maturidade não têm tempo suficiente para se aperfeiçoar, o ego humano nunca poderá ser perfeito. Aperfeiçoar-se a si mesmo é finalmente tornar-se a sua elevada divina presença, eu sou, que já é perfeito. Quantas pessoas você conhece que são como Jesus e os santos e que preenchem os critérios da perfeição? A vida é uma sala de aula. Cada vida é como um ano ou um grau na escola. Da mesma forma que você não espera um aluno do jardim de infância de 5 anos de idade aprendendo tudo o que precisa saber para graduar-se em um curso superior e obter um PhD, você não pode esperar que alguém aprenda tudo o que precisa em uma só vida. As crenças na pré-existência e reencarnação já foram parte do cristianismo e eu creio que deveriam ser novamente. Existem evidências suficientes e há bons motivos para isso. A verdade eventualmente prevalecerá. Se você ainda não acredita em reencarnação, então não se preocupe, pois você terá uma nova chance em sua próxima encarnação. Fechou com chave de ouro, hein, Maria Luz? Fecha aspas.
Bem, Sérgio, eu gostaria de reforçar que as decisões do Conselho do Karma são todas fundamentadas na lei do karma. Eles são serventes de Deus e atendem para que a humanidade possa cumprir esta lei. Agora, se você quer compreender mais profundamente esta lei tão complexa, que é realmente muito profunda e variável, faça o que a gente já tem recomendado aqui para compreender bem qualquer mistério. Sempre que você estiver lendo um livro, anote, escreva ou digite tudo o que você lê sobre a lei do karma. O fato de escrever já traz maior compreensão, já obriga você a estar meditando sobre aquilo. E você terá em breve uma aula sua, que você escreveu daquilo tudo que foi importante para você relacionado a essa lei do karma que você deseja compreender melhor. E é muito importante que compreenda mesmo. Depois converse com a sua presença, eu sou. Discuta com ela a lei do karma. Mas isto, por que é assim? Não estou compreendendo, me ajude a entender. Fale com ela, pergunte, a resposta virá, de uma forma ou de outra.
Volta e meia isso acontece comigo, parecido com o que Maria Lúcia falou, mas eu quero colocar aqui porque é uma outra visão da mesma coisa. Às vezes alguém me faz uma pergunta e eu penso, ai meu Deus, eu não sei bem responder isso aí, eu não sei isso. Aliás, eu não sei nem onde procurar essa resposta. E eu coloco aquela pergunta ali, aquele e-mail, coloco uma cor diferente no e-mail para que eu possa olhar para ele todos os dias, e eu respondo para a pessoa, estou pesquisando. Aliás, eu tenho dois casos assim em andamento hoje. E é impressionante como as respostas vêm. Vêm em uma semana, ou duas, ou três, chega uma hora eu tenho a resposta. Então, o simples fato de você estar olhando para Deus, olhando para o Mestre, ascenso, e com aquela pergunta em questão, assim como os nossos estudantes estão nos enviando perguntas que muitas vezes nós não sabemos, e aí eles estão do outro lado esperando, a simples expectativa traz essa resposta, uma hora ou outra, desde que não haja dúvidas, que haja uma expectativa positiva esperando. Então é uma outra forma de ver isso que você está falando, né, Maria Lúcia?
É verdade. Os mestres não nos deixam sem resposta. A presença eu sou não nos deixa sem resposta.
Então, se você faz anotações como Maria Lúcia está dizendo, você está mostrando para o mestre que a tua atenção está voltada para aquele assunto. E o mestre pensa, maravilha, agora eu tenho uma polaridade, né, abrindo as portas da mente deste estudante para tal assunto. E eu vou preenchê-lo com essas respostas que ele busca, e muito mais. Porque o mestre nos brinda com muitas e muitas novidades.
É, nesse caso ele é ômega, e o mestre alfa ali derramando aquela luz. Por quê? Para que os mestres possam atuar aqui no planeta, atuar em nossa vida, nós temos que estar receptivos. Nós precisamos ser a taça para que eles derramem o conhecimento. E quando você entende, compreende, aquela luz que você magnetizou irá iluminar para outros ao seu redor. É muito importante escrever, porque isso ajuda. Aquilo é o material que você tem, a comprovação, e você lê e relê aquilo, e o conhecimento vai entrando.